Falando de Livros.
Você ouve agora, então, a entrevista feita pela repórter convidada da Rádio Educativa, Thaís Marinho, que foi ao Fórum das Letras em Ouro Preto, ano passado. A entrevista é com o jornalista Fernando Molica.
Como é que é o seu processo de criação do livro? Da hora que surge a ideia na cabeça, esse passo a passo até o livro estar pronto, qual que é o caminho que você faz? Isso é uma coisa bem individual, né, dizem.
É muito engraçado, porque assim, eu sou jornalista, né? Minha profissão é essa, né? Então é um processo completamente diferente, né? Do jornalista você parte de um fato que tem que ser apurado, que tem que ser checado, enfim, e tenta contar aquela história de uma maneira mais fiel possível ao fato. Na literatura o processo é completamente diferente. Eu estava até pensando nisso, sei lá, tem 4 romances. 3 surgiram de situações assim, meio de eu vivenciar uma situação ou de encontrar uma história e achar que aquilo poderia render um livro. Antes até de escrever o primeiro livro, né, que já tem 10 anos. Então é muito engraçado, porque você não... Esse último não, né, esse último livro, O Inventário de Júlio Reis, era uma história que eu queria fazer já há muito tempo. Havia muito tempo que eu queria fazer esse livro, mas eu não sabia como fazer, eu não sabia que livro seria esse. Então ali foi mais um processo de maturação, que demorou muitos anos, até eu achar que eu tinha encontrado um jeito de contar essa história, que é uma história baseada num personagem real, o Júlio Reis, mas que eu queria dar um tratamento ficcional, não queria fazer uma biografia dele. Então aí foi diferente, aí foi mais um processo de como é que eu conto essa história, como é que eu tento transformar essa história em algo que seja interessante, algo que renda supostamente um bom livro. Agora, é muito engraçado, porque é um processo completamente diferente, né? Você pode achar, tem uma semelhança entre o jornalismo. Tem a escrita, tem a ideia de contar uma história, mas é completamente diferente. No jornalismo, a gente procura encontrar uma lógica dos fatos, que todo fato tem uma lógica, por mais absurdo, né, que seja esse fato. E na ficção você cria uma lógica, que não é necessariamente uma lógica linear, que não é uma lógica... É um outro processo, né? Então, assim, é muito engraçado. Eu até brinco, fico parecendo ali aquele negócio do super-homem entrar na cabine telefônica, né? Ele entra como Clark Kent e sai como super-homem. Não que eu saia como super-homem, não é isso. Não sei voar. Mas é uma separação. São dois... Com o tempo você acaba criando dois personagens, né? dois autores muito diferentes entre si. É muito curioso até, é muito engraçado. É quase esquizofrênico.
Como é que você vê a personalidade de cada um desses autores?
Eu estou tentando resolver bem os dois, eu preciso conviver bem com eles, né? Se eu não conviver bem com eles, vai ser um problema sério, vou ter que gastar muito mais dinheiro em análise. Eu acho que dá para definir, né? Eu acho que tem... Assim, eu sou jornalista há 30 anos. Então tem uma lógica de trabalho que, enfim, que eu gosto de ser jornalista, né? Exerço a profissão com prazer, E o curioso é no momento que a gente vira esse processo, não, agora eu vou escrever um livro, vou fazer uma ficção, né? Que além desses 4 romances eu tenho um outro livro infantil juvenil que também é uma ficção. É engraçado porque... Em redação de jornal, a gente acostuma a escrever no meio do barulho, né? É uma confusão, redação de jornal, sobre o tempo que se fumava em redação, que máquina de escrever, que era uma barulheira miserável. E você tinha que se concentrar na sua história, você tinha que tentar na apuração, apurar, ir para a rua, voltar. E é um processo que você fica meio muito exposto. Você está num lugar que as pessoas falam alto, a televisão está ligada, o rádio está ligado. E eu aprendi a trabalhar assim, né? Senão não poderia trabalhar como jornalista. Já quando eu vou escrever um livro, isso mesmo até num livro que eu fiz de não ficção, um livro de reportagem, é completamente diferente, o processo é engraçado, eu sinto necessidade, por exemplo, de fechar a porta do meu escritório. Na hora que eu vou, no quarto de casa que eu uso como escritório, na hora que eu vou escrever um livro, eu tenho que fechar a porta. Eu tenho que tentar me isolar um pouco daí, mas é muito engraçado, porque não é uma coisa pensada. Esticar a mão e fechar a porta. Porque ali tem que ter uma outra história, tem que criar uma história, tem que dar sentido a uma história, né? Dar sentido a um personagem. É muito engraçado como muda o processo. E como muda também de você. Sai para caminhar, vai dar uma caminhada e fica pensando, e agora? Que isso ocorre muitas vezes, né? Tem autores que conseguem estruturar uma história do início ao fim. Antes de escrever o livro, o cara já tem toda a história estruturada, como é que ele vai desenvolver, como ele tem. Eu não consigo fazer isso. Eu até brinco, tem um autor uma vez que disse isso, não sei quem foi, que eu escrevo porque eu quero saber qual é o fim da história. Então, assim, quando eu começo, eu não sei como é que vai terminar. Então, é uma angústia miserável. Tem momentos que empaca. E agora? O que esse cara vai fazer? Né? Então, aquela ideia de você deixar, que é um lugar comum, né, que vários ficcionistas falam isso, o personagem vai me levando. É isso mesmo. Você pensa que é meio exagero, que é meio uma coisa meio fantasiosa, meio charme, mas é isso mesmo. A história vai te conduzindo, na medida em que você vai escrevendo, aquela história vai gerando, ela te obriga, ou pelo menos te faz optar por determinados caminhos. É muito engraçado, é muito curioso, esse processo todo é muito engraçado. Agora você aprende a conviver, você aprende a... Sei lá, eu não consigo escrever, quando estou escrevendo livro, eu não consigo escrever à noite. Eu tenho que escrever de manhã. Eu tenho que acordo, leio o jornal, eu me tranco, e vou, nem que seja uma hora e meia, 2 horas, o tempo que eu tiver. Mas ele tem que ser de manhã, eu não consigo. Eu vou trabalhar na volta do... Porque aí tem história demais, né? Você sai do jornal com muita história na cabeça. Eu não consigo. Tem que ser algo, tem que ser de manhã, tem que ser um tempo reservado para aquilo.
E dizem que um dos principais desafios na produção de um livro é saber quando ele acabou. Ainda mais nesse processo que você está falando, o livro vai me levando e tal, não sei qual que é o fim. Como é que é isso para você?
É engraçado. Eu acho que eu nunca tive muita dificuldade para finalizar o livro. Ao contrário, eu tenho que tentar controlar um pouco a minha ansiedade de terminar logo. Que eu quero saber o fim da história logo. Então, sei lá, posso falar do que... Como eu falei, eu nunca teorizei muito sobre isso antes de fazer. É uma coisa que você vai fazendo e depois é que você vê como é que fez. Então, sim, eu acho que os finais, né, dos meus livros foram se impondo no processo de feitura dos próprios livros. Eu acho que mais esse livro, O Inventário de Júlio Reis, ele é narrado por 2 personagens. Ele é narrado em primeira pessoa pelo Júlio Reis. Ele escreve um inventário, ele no fim da vida, ele escreve um balanço da vida profissional, da vida afetiva dele, principalmente da vida profissional. Então esse trecho eu narro em primeira pessoa. E eu vou alternando em quase todo o livro, em terceira pessoa, o personagem Frederico, que é o filho do Júlio Reis. Então o mais difícil foi, assim, eu decidi fazer desse jeito. Eu vou fazer desse jeito. Vou botar o Frederico em terceira pessoa, o narrador, né, o clássico lá narrando, e em primeira pessoa o Júlio Reis. E a partir de alguns parâmetros, não, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou... E o resto vai se delineando. Eu acho que vai chegando numa hora. É igual, sei lá, fim de namoro, fim de casamento, ou quando você acha que está na hora de trocar de emprego. Tem algum momento que o fim se aproxima, e às vezes a gente tenta negar o filme, o fim, né? Inclusive nas relações amorosas, é muito comum a gente nunca saber se o fim já passou, se o fim está chegando. Mas o fim se impõe. Eu acho que, assim, pelo menos comigo, eu nunca empaquei no fim do livro, eu já empaquei no meio do livro. Você está num terço, não saber o que fazer. Ficar parado, pensando, ficar pensando naquilo, ficar... É quase um desafio, como se o livro estivesse jogando contra você em determinado momento. Você não vai me ganhar, cara, eu vou ganhar de você. Mas no fim eu acho que nunca tive problema, não.
E você falou que você queria contar essa história de um personagem real, só que ficcionalizada, né? Para você que é jornalista, como é que foi esse lugar de ficcionalizar uma história real, né? Você que trabalha com essas histórias que são reais, enfim, no dia a dia.
É engraçado, até porque o Júlio Reis é meu bisavô. Então, eu não conheci o Júlio Reis, ele morreu em 33. E Frederico, filho dele, é meu avô. Né? Com ele, sim, eu convivi muito. E eu convivi muito com ele, inclusive na luta desesperada que ele empreendeu ao longo da vida toda, tentando fazer com que a obra do pai, que era um compositor clássico, compositor de sinfonias, de óperas, que essa obra fosse voltasse a circular no meio musical. Então isso acompanhei muito meu avô. Até ajudei, tentei ajudar em alguns momentos. Tal. Mas havia, assim, eu não queria fazer uma biografia. Então eu precisava me distanciar desse personagem. Aí eu usei até uma armadilha para mim mesmo. Né? O meu avô se chamava Frederico Mário dos Reis. E nós, os netos, o chamávamos de Mário, o vô Mário. Eu, no livro, preferi chamá-lo de Frederico. Eu precisava criar um distanciamento. Naquele momento, eu não estava falando do meu avô, estava falando de um personagem. Eu não poderia, se eu faço falar do meu avô, eu não consigo fazer um livro. Meu avô, né? Adorava meu avô e tal. Morreu há 30 anos. Então, o que eu procurei fazer foi criar um distanciamento. Ter elementos, né? Eu procurei... O Júlio Reis escreveu muito, ele era crítico de música, era um polemista, escreveu livros, era crítico de música. Então eu li muita coisa, todo o material que ele tinha, porque meu avô ficou com acervo. Então eu peguei esse acervo, li o que tinha disponível sobre o período, sobre o Rio de Janeiro da época, enfim. Procurei me calçar sobre o personagem, mas depois eu abandonei essa pesquisa. Eu queria ir, aí eu vou escrever ficção. Tentando não trair o personagem. O que eu procurei muito foi não trair o personagem. Agora, as músicas que eu cito no livro, ele efetivamente compôs. Né? Então, eu não inventei nenhuma composição para ele. Porque está ali, ele efetivamente compôs. Eu digo que ele ouve um concerto no dia tal, que não ouve. Mas eu me dei muita liberdade para criar os conflitos desse personagem, para criar uma história. Uma história para criar um romance. Senão ficaria um relatório ou uma biografia. Que eu achava que não era o caso de ser feito. Então, mas eu acho que ali, acho que esse gesto de fechar a porta do quarto ali, você deixa de... O jornalista fica, deixa ele lá fora, daqui a pouco eu volto a ver ser jornalista, mas eu acho que eu consegui separar essa história. E ainda mais com esse agravante de ser um antepassado meu. Né? Eu tenho Reis no nome, que eu não uso o nome profissional, mas eu tenho Reis no meu nome. Mas eu procurei escantear, porque senão eu não ia conseguir fazer o livro.
Você ouviu a entrevista da repórter Thaís Marinho no Fórum das Letras com o jornalista Fernando Molica. Agora são 9 horas.
Falando de livros.